Programa UEMP de Rádio.
Hoje é dia 29, sábado, e ouvintes da Rádio Capiúna. Hoje estamos no programa UEMP de Rádio. Eu, Giovana Foschi, estou aqui com meus amigos Aline Capucho e Bruno Poço de Deus, e temos uma pauta importante para tratar: o controle de pombos em áreas urbanas. Atualmente, as condições de vida moderna, a expansão urbana desordenada, estão causando pressões negativas, prejudicando o meio ambiente e fazendo com que os animais, antes moradores em áreas mais florestadas, com árvores que davam frutos e insetos como alimento e abundância, se mudassem para zonas urbanizadas. Com lixos espalhados, um principal exemplo disso são os pombos, sendo muito próximos aos humanos. Essas aves podem ser uma grande preocupação para a saúde pública e o patrimônio de nossa cidade, devido ao seu aumento populacional, podendo ser nocivas para a população humana local, por serem portadores de parasitas e organismos patogênicos. Vamos entender mais sobre esse assunto e acompanhar algumas soluções eficazes.
É verdade, Giovana. Na maioria das cidades, é comum ocorrer infestação de pombos, o que acarreta em sujeira em monumentos, veículos e, mais grave ainda, representa um risco para a saúde das pessoas. Mas não se pode esquecer que existem legislações específicas para proteger os animais de maus tratos e extermínio, pois eles também desempenham um papel importante no ecossistema.
Exatamente, Bruno. Os pombos têm seu habitat em locais abertos ou semiabertos e encontram abrigos em telhados, beiras de prédios, espaços e instalações de ar condicionado, torres de igreja, escolas, aeroportos, hospitais e outros locais em que possam pousar.
Para lidar com essa questão, existe o controle de pombos, também conhecido como manejo de pombos. É importante lembrar que esse serviço especializado tem como objetivo afastar as aves de determinados locais, respeitando a legislação vigente e que essas aves se adaptam mais facilmente, fazendo com que seu manejo seja difícil. O manejo, então, consiste em uma série de medidas para controlar ou remanejar populações de pragas urbanas, como os pombos, garantindo o equilíbrio do ecossistema. É importante ressaltar que o manejo de pombos é legalizado e regulamentado por órgãos específicos como o IBAMA. Isso porque, embora as aves tenham sua simpatia, o remanejamento é necessário para evitar a proliferação exagerada das espécies e o risco à saúde humana. Lembrando também a nossa responsabilidade, que não é culpa somente dos pombos estarem incomodando a cidade. O homem é o lobo do homem. Significa que o homem é o maior inimigo do próprio homem e, consequentemente, dos animais.
Completamente. As fezes dos pombos são causadoras de doenças graves, como a criptococose, salmonelose, histoplasmose e piscitacose. Esses micro-organismos podem ser inalados e causar problemas respiratórios e até mesmo meningite. Vamos explicar um pouquinho mais sobre essas doenças. A criptococose é uma doença causada por fungo, por entrada respiratória, podendo causar meningoencefalite de evolução grave, acompanhada de lesões pulmonares e focos secundários pela pele, ossos, rins, suprarrenais, entre outros. Ocorre em diversos substrato orgânico, isto é, quanto às fezes desses animais, estão em cima de materiais como madeira, por exemplo, e frequentemente associa-se ao habitat de aves.
Algumas salmonelas são consideradas como zoonose, isto é, uma doença que passa do animal para o humano, envolvendo em seu ciclo de transmissão quase todos os vertebrados. A veiculação é associada à ingestão de alimentos contaminados com fezes ou secreções, e o seu controle representa um desafio para a saúde pública. A grande maioria dos casos apresenta infecção subclínica. Usualmente, os sintomas mais comuns são a diarreia, vômitos e febres. Em alguns casos, podem ser observados desidratação, prostração e até a morte, principalmente em crianças e idosos. Lembrando que não são só os pombos que transmitem a falta de higiene em geral também podem causar.
A histoplasmose é uma infecção fúngica sistêmica, podendo apresentar desde como uma infecção assintomática até a forma de doença disseminada e pode ser letal, quando não é diagnosticada rapidamente. O homem adquire a infecção através da inalação de esporos presentes na natureza, presentes em locais como cavernas, com morcegos, galinheiros, entre outros. 4 clínico pode variar, desde infecções assintomáticas até quadros graves, podendo ser comum ter febre, calafrios, dores de cabeça, dores musculares, falta de apetite, tosse, dificuldade de respirar e dor torácica. A psittacose é causada por uma bactéria que, ao ser inalada, provoca febre do sistema respiratório, tosse, sangramento nasal, falta total de apetite, baço aumentado, aumento do coração e batimentos lentos. O período de incubação pode variar de 4 a 15 dias.
Portanto, devido à possibilidade de transmissão dessas doenças, é essencial agir de maneira adequada no controle de pombos, ressalvando e relembrando que existem legislações específicas para proteger os animais de maus-tratos e extermínio. Vamos então apresentar algumas etapas práticas desse serviço. O manejo e o controle de pombas domésticas em áreas urbanas é uma tarefa muito difícil e necessita de esforços conjuntos de cidadãos, governos locais e instituições de ensino e pesquisa como universidades, por exemplo. Existem métodos conhecidos mundialmente capazes de diminuir ou favorecer, reduzir os impactos ocasionados pela presença desses animais na cidade.
Os fatores determinantes para o sucesso da espécie na cidade é a disponibilidade de abrigos e de alimento. O principal objetivo do manejo de controle de pombas domésticas deve ser reduzir o tamanho populacional, restringindo as fontes de alimento e de abrigo disponíveis em ambientes urbanos. Desta maneira, espera-se reduzir, diminuir e favorecer os impactos negativos ocasionados pela superpopulação da espécie, bem como o risco à saúde pública. A primeira etapa é a inspeção inicial, na qual são identificados os ninhos das aves e os pontos de acesso até o local. Também são localizados focos de alimento, água e abrigo, fundamentais para a sobrevivência das pragas urbanas. Lembrando que sempre o lixo deve ser armazenado no lixo.
Em seguida, temos a etapa da limpeza, na qual o local é higienizado e desinfectado. Técnicas específicas são utilizadas, incluindo o uso de químicos e equipamentos de proteção individuais como luvas de borracha, botas e máscaras. Antes de remover as sujidades, é importante aspergir uma mistura de água com água sanitária, como por exemplo alvejante, como quiboa, aipê, brilhante, cândida, sempre na proporção de 1 para 1. Sobre os restos orgânicos, então, para evitar a formação de poeira e inalação dos fungos que porventura estejam presentes nesses resíduos. Todo o ambiente deverá ser lavado com água, sabão e água sanitária. Este material deve ser descartado como resíduo de saúde e em sacos de lixo apropriados. Como a água sanitária evapora e tem ação muito rápida, essa água parada não pode ser foco de outra dor de cabeça, como por exemplo a proliferação de mosquitos.
E para evitar o retorno das aves, são aplicadas barreiras físicas e repelentes, espículas, molas, repelentes em forma de substâncias grudentas e fios tensionados são algumas das opções utilizadas. Vamos falar um pouco sobre elas. A primeira que falaremos é a TAPA, tecnologia antipombo e pássaros por campo eletromagnético. O equipamento cria um campo eletromagnético que afeta os pombos e os desorienta, repelindo sua aproximação. Ela é totalmente segura para os animais e para os seres humanos.
Outra forma possível para evitar o pouso e a fixação dos pombos é instalando objetos que atrapalham as aves, como por exemplo, espículas, molas ou lanças e vidros nos muros, por exemplo. Elas são dois recursos que não causam dano aos animais e também dão um resultado positivo para controlar os pombos. Já o repelente seria a terceira opção. Ele é uma outra forma de atrapalhar as aves e ela é aplicada uma substância grudenta que incomoda as pragas voadoras e impede que elas alcancem a área em que está o repelente.
Além disso, podemos usar os fios tensionados, que causam desequilíbrio quando as aves pulsam, o que as incomodam, não aparecendo nenhum tipo de perigo para as aves. Também podemos utilizar telas, que serão instaladas em telhados, calhas e outros locais de difícil acesso. Assim, os pombos não conseguem retornar ao ambiente da infestação. Pode ser de aço, tipo mosqueteiro, entre outros materiais. Além disso, podem ser instaladas redes de nylon em áreas abertas, onde os animais circulam nos prédios. Essas redes podem apresentar diversos tamanhos e recomendados para áreas abertas como postos de luz, vãos entre colunas e outros.
Outra alternativa seriam a coleta e inativação dos ninhos e ovos. Essa medida é eficaz na medida em que reduz o número de filhotes a curto prazo. Entretanto, requer o prévio conhecimento das áreas de ninhos e manejo contínuo, o que implica em elevados custos operacionais com pessoal, equipamentos e produtos químicos. Já a utilização de aves de rapina como gaviões não é recomendada em cidades. Entretanto, a falta de predadores de pombos influencia na superpopulação e na atratividade desses animais para a área urbana. Além dessas medidas, é importante adotar algumas dicas para afastar os pombos.
Deve conscientizar as situações que alimentam essas pombas, pois é prejudicial ao animal. Além de afetar a conservação das pradas e parques e ainda causar problemas de saúde à população humana. Alimentar pombas nas cidades é um ato cruel, visto que isto gera uma superpopulação de aves, que não consegue se manter ao longo do tempo. Sendo assim, estes animais têm uma vida estressante pela disputa de alimentos, aplicos, locais de posturas, intensas trocas de doenças, entre outros. Deve ser realizado campanhas educativas sobre a temática de saúde pública, sejam palestras, aulas nas escolas, placas orientadoras. Outras alternativas para os municípios é a criação de legislação própria proibindo a alimentação de pombos em áreas públicas. Contudo, deve-se atentar que as orientações à população devem ser prioridade nas ações de fiscalização e controle das autoridades sanitárias. Isso é, não deixar comida de animal doméstico à vista, os lixos tampados e também fazer a limpeza de terrenos baldios e utilizar redes de proteção em janelas e portas.
Isso mesmo, Giovana. Para um controle mais efetivo e duradouro, é recomendado buscar a ajuda de profissionais especializados em controle de pragas. Eles têm o conhecimento necessário para avaliar a situação e aplicar as medidas adequadas. Então, caros ouvintes, fiquem alertas para os problemas que infestações de pombos podem causar à saúde e ao patrimônio. Se notarem qualquer tipo de excesso de pomba em sua região, não hesitem em buscar soluções adequadas, sempre respeitando as leis. Essa foi a nossa conversa sobre o controle de pombos. Esperamos que tenham encontrado informações úteis para lidar com essa situação. Lembre-se, o equilíbrio do ecossistema e a saúde pública deve se conviver em harmonia com os animais. São responsabilidades de todos.
Agradecemos pela audiência e até a próxima edição da Wapit Rádio. Continue ligado na Rádio Capiúna, a sua rádio de confiança em Bandeirantes, Paraná.
Programa Wemp de Rádio.